No episódio anterior, nós conversamos sobre formas de se fazer as sobrancelhas. Olá, sou Bernardo Lins, maquiador e artista visual. Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao podcast Maquiarte. E o assunto do episódio de hoje é sobre correções de sobrancelhas, o uso do lápis HB, da caneta em gel e do lápis dermatográfico. Então, pessoal, continuando o nosso assunto aqui sobre design de sobrancelhas, sobre o universo de design de sobrancelhas, né? Vamos falar um pouco sobre correção de sobrancelha, ok? Então, sobre as correções de sobrancelha, lápis, sombra, pasta, henna, né? Podemos falar um pouco sobre o lápis 2B e a caneta em gel? Podemos usar ou não? Como é que é isso, meu
Olha querido? A polêmica.
Vamos lá, vamos falar sobre o lápis 2B. Vamos continuar esse assunto aí.
Fala. Vamos lá, então. Ó, eu já fui muito criticada pelo meu posicionamento, tá?
Ok.
Já teve até gente famosinha aí que andou me xingando, mas tudo bem.
Mas tudo bem, vamos lá.
Por quê? Assim, nós trabalhamos com pele, né?
Aham.
Todo produto que a gente coloca na pele, segundo a Anvisa, precisa ter uma classificação chamada de cosmético. Né? Isso é uma classificação da Anvisa. Então, a Anvisa faz os testes lá, ou você tem que passar nos pré-requisitos, nos testes todos da Anvisa, para você conseguir essa classificação do seu produto.
Certo.
Né? O que quer dizer? O que significa essa classificação? Quer dizer que o seu produto pode ser aplicado na pele humana.
Uhum.
Tá? Então, se o seu produto está classificado como cosmético, ele passou por todos os testes dermatológicos.
Beleza.
Então, o lápis 2B e a caneta em gel não é cosmético. Então, esses produtos, eles nem passaram por esses testes porque eles não têm essa pretensão de ser cosméticos. Eles não foram exatamente desenvolvidos para a pele humana.
Você sabe que eu tenho uma amiga, você conhece a Stephanie Bergman? Ela fala o seguinte,
Sim.
que é, né, incrível, Stephanie. Ela fala uma coisa que eu adoro, eu uso nas frases, uso onde eu tô, eu falo. Esse produto, ele foi desenvolvido para a pele? Não foi? Então, não é para usar. Simples assim.
Simples assim.
Por que eu trago essa pergunta para esse lugar aqui, né? Onde a gente está conversando sobre design de sobrancelhas. Porque eu lembro que na faculdade, quando eu estava na faculdade, os meus professores de desenho, né? Eu fiz artes visuais. Os meus professores de desenho, eles falavam, né? Lápis, canetinha, lápis de cor, isso... Eles contêm metais para que o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, eles vejam a sua obra. Agora eu fico imaginando por quê? Porque existem metais, existem componentes ali para que tenha uma durabilidade, né? Uhum. Então eu fico imaginando você utilizando este produto, né, uma caneta em gel, um lápis 2B, na pele. Será que ele não vai... Será não? Eu quase que certeza que ele vai causar um problema sério na pele, né? Uma patologia mesmo, não é?
O problema é assim, eu vejo muitas pessoas com o seguinte argumento, né? Quando a gente começa a falar sobre isso, a maioria fala assim, mas eu uso, ou a minha mãe usou, ou sei lá, quem usou, por anos e não aconteceu nada.
Uhum.
Sabe? Que é um argumento que é totalmente inválido, né?
Sim.
Você, para ter uma validação, você precisa ter uma amostragem muito maior do que uma pessoa, né, na sua vida.
Claro.
E assim, pode ser realmente que não dê nada. Você pode fazer uso a vida inteira e de repente não deu nada. Mas pode dar. Esse que é o problema. Se você não passar em você mesma, o problema é seu, né?
Exatamente, a gente está falando aqui de um universo profissional, né?
Profissional. Então, se você vai aplicar no seu cliente, você é totalmente responsável pelo seu cliente.
Sim.
Então, se der qualquer coisa, uma alergia, uma irritação, pode nem ter sido por causa do seu produto, tá? Pode até nem ter sido por causa da caneta em gel, mas se der qualquer coisa e esse cliente resolver te processar, a culpa vai ser Se constatar que você usou um produto que não era para ter usado, né?
Uhum.
Por exemplo, um produto que não é cosmético, amiguinho, não tem conversa.
Rodou.
Tá errado.
Você falou
então,
da Anvisa?
Não, a gente... Uhum.
Então, você falou da Anvisa, é legal a gente fazer uma abertura aqui. Tomar cuidado com produtos que não tem registro na Anvisa, né? Ah, eu comprei essa pasta para fazer a correção de sobrancelha, tal. A gente olha atrás e não tem registro da Anvisa. Ah, mas essa rena aqui dura pra caramba, dura 30 dias, 45 dias a rena. Eu falo, oi? Rena de sobrancelha 45 dias? Que rena é essa? Nem rena indiana dura tudo isso? Nem rena indiana pra fazer tatuagem dura tudo isso? O povo tá misturando aí pigmento, coloração de cabelo, pigmento pra, sei lá, qualquer coisa menos, né? Não é? Então, já que você falou do registro da Anvisa, eu acho que é legal a gente colocar isso também, né? A procedência, por quê? Se a cliente, ela for te processar por causa de um processo alérgico, algum problema, você tem aonde ver o registro do produto. Se não, a causa é ganha, fato isso. Sim. Né, Gina?
Uhum. Isso mesmo. Você tem que se precaver. É claro, a gente sempre pensa primeiro na saúde da cliente, mas você tem que pensar também, porque existem pessoas também de má fé, né?
Sim.
De clientes que podem estar querendo, né? Então, se a pessoa, às vezes ela vai, nunca aconteceu comigo, mas eu já ouvi várias histórias assim. Então, a pessoa quer ganhar em cima de você. Então, ela já procura alguma coisa errada ali no seu espaço para te atacar ali mesmo.
É verdade.
Né? Pra,
uhum.
pra ver se consegue. Então, gente, anda sempre na linha, né? É tão simples, né? Nossa profissão não precisa ficar complicando. A gente tem produtos específicos para a gente usar. Sabe, a gente está tão evoluído aí na nossa profissão, para que fica inventando, né?
E nós
não
temos
precisa.
E hoje nós temos muito acesso, né? Muita coisa boa. E não necessariamente a coisa boa, o produto bom, ele precisa ser caro. Nós temos produtos, assim, super acessíveis, a um preço super acessível, né?
Sim, verdade.
Bacana.
Agora, deixa eu te contar, então.
Conta.
Porque...
Conta.
Eu respondi lá, estavam falando sobre caneta em gel num grupo de designers de sobrancelhas, né?
Certo.
E na verdade, eu mandei um e-mail para a Signobal, que é a fabricante dessa caneta que mais se usa, né? Da Signo. Uhum. Perguntando para eles qual que era a opinião, já que muitas pessoas estavam usando essa caneta para marcação das sobrancelhas.
Certo.
E na embalagem da caneta, não vem descrito a composição. E eu pedi a composição para eles. Depois, se você quiser, eu te mando uma cópia do e-mail.
Por favor.
A composição dessa caneta, ele tem aço, tem metais, tem várias coisas lá, né? Pigmentos que não são cosméticos, né? E a orientação que a fabricante deu é que eles não aconselham a usar na pele. Agora, quanto ao lápis 2D, também a gente teve aí, eu não sei se ainda está no site da Faber-Castell, mas a Faber-Castell também está lá.
Eu mandei um e-mail para eles me retornaram falando que é para ser também a mesma composição, contém chumbo, contém metais pesados. E eles falam, assim, quais as superfícies que devem ser usadas. E não apareceu nada de pele. E aí? Não é?
Teve uma época em que acho que eles deveriam estar recebendo vários e-mails desse tipo e tinha um aviso no próprio site deles dizendo que não era apropriado para usar na pele. Então, o chumbo, ele é um componente que ajuda na fixação, né? Então, como a gente está falando de cor...
Você lembra de um batom que a embalagem era verde e o batom acho que era rosa e aquilo chamava Boca Louca? Durava 24 horas, foi banido.
Nossa.
Foi banido aquilo. Por quê? Porque ele continha 80%, 80%, 90% de chumbo.
Nossa, pra durar tanto.
E durava 24 horas. né? Durava 24 horas. Pessoal, é isso, sabe? A gente está aqui para contribuir com, né, com este conteúdo, por isso que eu convidei a Regina, super especialista na área, para então, né, esclarecer isso, né, Regina?
Aí, Bernardo, eu coloquei esse e-mail lá no grupo de designers, né? Falei, olha, olha o que a fabricante está dizendo. Menino, começaram a me xingar.
Por quê?
Falaram que eu era moralista, que até parece que eu fazia tudo certinho, que não tinha uma coisa errada no meu espaço. Não tem, não, viu? Pode vir aqui.
A questão não é essa, gente.
E fulano de tal famoso usa. Por que que eles não vão usar? Esse era o tipo de argumento que eu recebi. Sabe, assim, tipo, nossa, ninguém falou assim, nossa, que interessante, que bom saber, né? Nossa, é sempre bom ter informação. Não, era só paulada, sabe? Caramba, então o tatuador não pode usar, como que chama aquela folha de stencil, né? Que eles usam.
É.
Gente,
carbono, não é?
Então o fulano faz errado, é carbono. Fulano faz errado, nem sei se é errado, porque não é minha profissão, não vou dar pitaco, né? Mas fulano faz errado é argumento para que eu também faça errado? Eu não entendo isso, né?
É, na verdade...
Mas enfim,
deu uma
polêmica isso aí.
Sim, então, eu penso o seguinte, nós como profissionais, a gente tem que entender qual é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade... Sabe a história do hidrogel? Né? Eu coloquei super bem, não sei o que, aí eu vou colocar também, e aí depois a gente está vendo... Não é isso? Essa história de hidrogel, eu lembro que existem, acho que existiam alguns documentários falando sobre pessoas que injetam, isso eu estou falando dos anos, tem uma matéria de um jornalista da Gazeta que chama Goulart de Andrade, ele faleceu, ele fazia umas matérias polêmicas, e ele fez uma matéria falando sobre hidrogel, enfim e tal. Falando dos anos 80, até hoje as pessoas usam hidrogel. Ah, mas a minha amiga usou e eu vou usar também. Então... né, o pessoal que está ouvindo e está assistindo a gente. O que a gente está querendo trazer para vocês é o quê? É o que é de nossa responsabilidade. A informação. Essa informação, quando eu e Regina, a gente traz essa informação, a gente já pesquisou, a gente já foi atrás do fabricante, a gente já viu o registro de Anvisa, a gente já viu tudo isso. Não estamos falando aqui, sabe, conversa de compadre com madre, não é isso? Não é verdade, Rê?
Exatamente. Eu sempre falo isso também, olha... o que eu falo, seja aqui, seja na aula das minhas alunas, tudo tem embasamento, não falo da minha cabeça.
Uhum.
Né? Nós, como docentes, o Bernardo também, certeza absoluta, que ele vai procurar informação, ele vai procurar embasar o que ele fala, porque não sai da nossa cabeça. A regra é o Anvisa que faz, não fui eu que falei.
Exatamente.
Né? Então... a gente tem que ser assim, eu falo assim, gente, não acredita em mim, duvida, vai procurar, você tem que questionar as coisas, você não tem que acreditar em mim, vai procurar saber.
Exatamente.
Né? A gente tanta fonte, tanta facilidade para procurar informação hoje em dia, tá tudo aí pra gente.
Em um clique, em um e-mail e uma ligação, você resolve a situação, você pega a informação,
seu
assunto.
Não é privilégio nosso.
Então, aproveitando que a gente está falando sobre, né, a lápis 2B, a caneta em gel, a gente poderia falar um pouco sobre o lápis dermatográfico? Porque também teve uma época que virou uma história esse lápis dermatográfico, né? Fala um pouquinho. Aliás, antes da Regina falar, eu recebi um lápis dermatográfico da empresa dela, da escola dela, para mim, ou melhor, porque tem uns lápis dermatográficos que são secos, você aponta, não adianta esquentar, né? Fazer nada. Então, depois no final, tá, Rê, eu vou pedir para você falar um pouco da sua escola, do seu livro, né? E, enfim.
Tá bom.
Então, vamos falar sobre lápis dermatográfico, por favor.
Então, o lápis dermatográfico, inicialmente, ele veio das artes, né? Então, é um lápis de desenho mesmo, né? Desenho em papel de artistas. Você que é artista sabe bem, né?
Sim.
Que adaptaram aí, trouxeram, como a caneta em gel, né, trouxeram para o design de sobrancelhas. O problema é que ele também não era cosmético, né, então a gente não tinha a exata composição da cera do lápis. Em primeira instância, a gente sabe que ele é uma seca com pigmentos, né? Às vezes, assim, não é um pigmento cosmético. Eu poderia dar reação. Hoje em dia, a gente tem, sim, um lápis dermatográfico cosmético com essa classificação. Então, a gente pode usar...
Que legal você falar isso.
Cosmético.
Vem, por isso que o seu vem escrito cosmético.
Sim.
O seu está escrito lá, cosmético. Então, a diferença é o seguinte. Quando forem comprar lápis dermatográfico, tem que estar escrito na embalagem, tem que estar escrito cosmético. Não é para comprar lápis dermatográfico que vem de papelaria. Eu lembro que os meus amigos que eram grafiteiros, eles desenhavam com lápis dermatográfico no muro. No muro, no, na faculdade, enfim, eles usavam muito, a gente usou muito esse. Então, hoje já existe o lápis dermatográfico cosmético, especificamente cosmético, é isso?
Exatamente, exatamente. Então, ele ganhou muita popularidade porque ele tem aquela ponta mais grossa.
Uhum.
E a gente pode, com um estilete, formatar ele para fazer uma linha mais fininha, né? Porque ele é um lápis mais sequinho do que o lápis de olho ou o lápis de sobrancelha que a gente costuma usar.
Uhum.
Então, por isso ganhou muita popularidade, né? Mas... tinha esse problema, como tinha o da caneta em gel, né? Por não ser cosmético.
Sim.
Hoje
você
já,
sabe,
a gente já...
Essa sua colocação foi muito fundamental, sabe por quê? Porque eu tenho alunas que chegam na aula com lápis dermatográfico muito seco. Então, provavelmente, algumas perfumarias estão vendendo esses lápis dermatográficos que não sejam cosméticos. Porque o lápis dermatográfico, ele é mais seco do que ele é para papel. Se você entrar no site do fabricante, ele fala: esse lápis é desenvolvido para áreas como metal, plástico, madeira, vidro e outras superfícies. Por quê? Porque ele tem que ser mais seco. Essas superfícies, elas precisam de algo mais seco para você poder esfumar. No caso da pele, a base tem que ser mais de cera, justamente para que possa vir ser pigmento, como você falou. Justamente para vir o pigmento, justamente para vir o desenho. Tá ok, pessoal? Então, essa diferença. Eu mesmo vou passar a orientar cada vez mais, né, as minhas alunas. E você que está assistindo, você que está ouvindo, então fica essa dica aí. Vai na perfumaria, tem que estar escrito lá, lápis dermatográfico cosmético. Não é isso?
Cosmético. Bacana. Isso mesmo.
Super
cosmético. O lápis dermatográfico, ele é muito usado por designers de industriais, né?
Uhum.
Eu podia ser mais sequinho porque é para superfícies mais porosas, né?
Mais porosas, exatamente. Eu vou pedir para você passar as suas redes sociais para as pessoas te encontrarem, por favor.
Tá bom. Meu Instagram é @reginakemi.beauty. Tá, depois você escreve aí, vê.
reginaakemi.beauty.
.beauty.
Okay.
Meu Facebook, a página do meu espaço é Regina Akemi Beauty Care. Beauty and Care, tá? Que é o nome do meu espaço.
Ok, tá bom. Muito bem. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Então agora eu vou passar os meus créditos, né? Então vocês me encontram nas redes sociais também, né? No Instagram, no Facebook, com Bernardo Lins Maquiador. Lá no meu site você encontra os conteúdos sobre maquiagem, moda e arte. Então é só acessar bernardolins.com.br. No YouTube, o meu canal, onde tem vídeos, onde tem podcast também, com vários assuntos, né? Com alguns convidados, como eu trouxe a Regina hoje aqui, e também tenho feito alguns conteúdos sozinhos, bem relevantes, com assuntos bem relevantes. Então, o meu canal no YouTube é Bernardo Lins, maquiador e artista visual. E nos streams de áudio, você encontra os conteúdos do podcast Maquiarte. Nos streams de áudio, está como podcast Maquiarte, tá? Então, não esqueça de compartilhar esse conteúdo. E aí, eu aguardo você no próximo episódio. E muito obrigado por ter estado aqui com a gente, que foi muito, muito, muito legal. Tá bom? Obrigado, viu, Ré? Até a próxima.
Obrigada a você. Tchau, pessoal.
Tchau, tchau.